No ar, o Jornal da Sete.
Tudo que é notícia no dia, você ouve primeiro aqui.
Pontualmente 7:19.
Bom dia, eu sou Ieda Almeida.
Bom dia, eu sou Regis Leonardo.
Hoje é segunda-feira, 6 de abril de 2026.
E faltam 269 dias para 2027.
O Irapuru FM é 102.5.
Há 45 anos, a Rádio do Povo, gigante em audiência.
Uma emissora do grupo Irapuru de Comunicação.
Com você sempre em primeiro lugar.
Informação,
notícia,
música,
esporte,
entretenimento
e bons negócios.
O Irapuru consolida liderança na audiência com 67 mil ouvintes por minuto, conforme pesquisa IRP.
Estamos também nas plataformas digitais.
Com alcance de 100 milhões de visualizações nas redes sociais.
9 em cada 10 ouvintes de emissoras jornalísticas estão ligados na Irapuru.
Ao vivo na TV Irapuru com imagens no site, Facebook e YouTube.
E 7 em cada 10 leitores, Passo Fundense, só leem um jornal, troca.
Vamos agora com as principais manchetes de hoje.
Em um mês, diesel sobe mais de R$1 e pressiona a cadeia de transporte.
Gás de cozinha deve ficar até R$10 mais caro nos próximos dias em Passo Fundo.
Especialistas afirmaram que a fé vai além da religião e que a crença está ligada à esperança no outro e ao enfrentamento da finitude.
Torneio de tiro de laço reúne tradicionalistas no fim de semana de Páscoa em Passo Fundo.
Mais de 6,5 milhões de brasileiros têm deficiência visual e cegueira, que pode ser evitada com cuidado simples.
Fala Passo Fundo.
Novas mudanças no trânsito entram em vigor nesta semana na cidade.
Colheita da soja chega a 45% no estado, mas produtividade fica abaixo da média nacional de 62 sacas.
O Irapuru Ecologia.
Conferência sobre desenvolvimento sustentável em Passo Fundo vai debater ações e metas no fim de abril.
Destaques do setor policial com o repórter Bruno Reiner.
Mãe e filha de 4 anos morrem em acidente em Ibirapuitã.
Casal perde a vida após colisão em Tio Hugo.
Operação Fim de Festa é deflagrada em Passo Fundo e autua condutores por recusa ao bafômetro ou embriaguez.
Também tomou Matheus Piroli.
Brigada Militar prende mulher por tráfico de drogas em Soledade.
Destaques dos principais jornais do país nesta segunda-feira.
Irã e Estados Unidos recebem plano com cessar fogo imediato e acordo em 2 etapas, diz a agência.
Proposta articulada pelo mediador Paquistão prevê cessar fogo imediato entre Irã e Estados Unidos, seguindo de acordo mais amplo em até 20 dias com possível reabertura do Estreito de Hormuz.
Presidente da Colômbia defende PIX após críticas dos Estados Unidos.
Peço ao Brasil que estenda o sistema.
Gustavo Petro defendeu o sistema brasileiro, criticou sanções dos Estados Unidos e pediu adoção na Colômbia.
Do adubo ao diesel.
Por que guerra no Oriente Médio preocupa setor de máquinas agrícolas?
A instabilidade internacional afeta preços de itens básicos para a agricultura e tira a rentabilidade do produtor.
Sem efeito guerra, a Bimac projeta queda de 8% no faturamento em 2026.
Porque o Brasil vem recebendo investimentos bilionários mesmo com guerra no Oriente Médio.
Apesar do cenário global turbulento, a B3 atraiu R$9 bilhões em março.
Em épocas de crise internacional, recursos costumavam deixar mercados emergentes.
Artemis 2 inicia a fase final antes de sobrevoo lunar.
A espaçonave está na esfera da influência lunar e essa força gravitacional a puxará para mais perto da Lua e fará orbitá-la antes de fornecer impulso para o retorno à Terra.
Um mês após morte de sicário de Vorcaro, Polícia Federal aguarda exames para fechar inquérito e tenta descobrir alvo de ligação ao ser preso.
Master descartou ao TCU má gestão em risco de colapso 6 meses antes do Banco Central liquidá-lo.
À época, o Banco Central já havia detectado a deteriorização dos indicadores do Banco de Vorcaro e feito uma série de alertas.
Família de Moraes comprou 23,4 milhões em imóveis nos últimos 5 anos e triplicou o patrimônio.
Atualmente, Atualmente, o casal possui 17 imóveis avaliados em 31 milhões e meio de reais.
STF ignora a crise.
Moraes e o mundo desabando sobre suas cabeças.
Disputa por vice de Flávio Bolsonaro racha aliados.
Centrão prefere Tereza Cristina e núcleo duro quer Zema.
A discussão opõe ala ligada ao Centrão e grupo mais ideológico na pré-campanha presidencial do senador do PL.
Criminosos sequestram celulares para tirar dinheiro de contas bancárias e de cartões de crédito.
Em 12 meses, as tentativas de golpe financeiro atingiram 24 milhões de brasileiros, com prejuízo próximo de 29 bilhões de reais.
Título de eleitor.
O prazo para tirar e transferir documento termina em um mês.
Para votar neste ano, pendências devem ser resolvidas até o dia 6 de maio.
O primeiro turno da eleição está marcado para 4 de outubro.
Eram grandes empreendedores, diz amiga de casal morto em acidente aéreo em Capão da Canoa.
Débora Belanda Ortolani e Luiz Antônio Ortolani foram velados nesse domingo em cerimônia restrita à família e amigos em Capão da Canoa.
Empresários morreram na sexta-feira após o avião em que estavam a bordo cair em cima de um restaurante.
Piloto e copiloto de aeronave são velados no interior de São Paulo.
Nélio Peçanha e Renan Eduardo Sais estavam então entre as quatro vítimas do acidente em Capão da Canoa na sexta-feira santa.
Mulher é morta pelo namorado ao tentar conter briga na fronteira oeste, diz Polícia Civil.
Vítima foi identificada como Nicole Tainá Nochang da Silva, de 24 anos, e o crime é tratado como homicídio qualificado pela polícia.
Piloto morre em queda de ultraleve na Serra Gaúcha.
Eldro Sotile, 44 anos, sobrevoava a área de mata em Guaporé.
As autoridades afirmam que o avião de pequeno porte era experimental e não tinha registro na ANAC.
Feminicídio.
Preso suspeito de matar ex-sogra em Sapucaia do Sul.
Valdir de Souza foi localizado pela brigada num comércio da cidade horas depois de a ex-sogra ser morta.
E a polícia trata o caso como o 25º feminicídio registrado no Rio Grande do Sul em 2026.
Também, mulher é morta pelo namorado ao tentar conter briga, diz a Polícia Civil.
O crime aconteceu em Quaraí, na fronteira oeste, e é tratado como homicídio qualificado.
O irmão da vítima também foi ferido.
Com gol de Bernabé e Inter vence o Corinthians em Itaquera e se afasta do Z4.
Em jogo de poucas oportunidades, lateral colorado marcou o gol que deu os 3 pontos para o time de Paulo Pezzolano.
O Grêmio fica no empate com o Remo na arena e deixa de avançar na tabela do Brasileirão.
É, o Weverton foi o destaque do tricolor pela defesa de um pênalti e o adversário teve um jogador expulso.
No jogo do Inter, ainda depois da vitória do Inter sobre o Corinthians lá em Itaquera, o time corintiano demitiu o técnico Dorival Júnior.
Estas e outras informações a partir de agora no Jornal da Sete, que começa com a previsão do tempo.
Previsão do tempo.
19 graus em Passo Fundo, tempo parcialmente nublado, 7 e 8.
7 e 8.
E Vignonei Sampaio, bom dia.
Bom dia, Regis, Ieda e a todos. Regis, hoje chega a chuva, mas atrás aí vem o friozinho aí típico de outono, né? A passagem de uma frente fria em nossa região a partir da noite de segunda-feira e no decorrer do terça-feira traz alerta de temporal para Passo Fundo e região. Hoje fica céu nublado aí, encoberto, com pancadas de chuva, trovoadas a partir da tarde e à noite. E vem também aí a presença de ventos aí, com rajadas de fracos a moderado. E a temperatura máxima hoje chega a 28 graus. Na terça-feira, chuva mais intensa, pancadas, trovoada. Só que vamos ter o vento mais forte, né? De moderados a forte, com rajadas ocasional no decorrer do dia. E ligeiro declínio nas temperaturas à noite, mínima 18 e a máxima 28. Regis, na sexta-feira pode fazer 11 graus pela manhã.
Só então aquele calorão foi embora, aquele calorão aí que a gente conviveu aí nos últimos dias?
Exatamente, Edu. Então ainda na quarta-feira a chuva perde força, né? E atrás disso vem aí uma massa de ar frio aí, que as temperaturas caem um pouco mais ainda na quarta-feira à noite, né? Na quinta-feira, mínima 14, máxima 24, e na sexta-feira, mínima 11 e a máxima 25. Então, aquele agasalho de meia estação já pode ficar à vista aí para a semana.
Ivi Gronei Sampaio, que volta no Repórter do Povo logo mais com mais informações da previsão do tempo. Até daqui a pouco, Sampaio.
Até daqui a pouco, Regis.
Bom, agora 7:10.
7:10.
O tempo é parcialmente nublado em Passo Fundo com 19 graus.
Celebrado em 6 de abril, o Dia Mundial da Atividade Física incentiva a população a se movimentar mais e adotar hábitos saudáveis no dia a dia.
A data chama atenção para os riscos do sedentarismo, mas também reforça que não é preciso fazer grandes esforços para cuidar da saúde.
Atitudes simples como caminhar, pedalar ou subir escadas já trazem benefícios.
Com a prática regular, é possível melhorar o bem-estar e prevenir doenças como a obesidade, diabetes e problemas cardiovasculares.
Em entrevista ao Irapuru, o secretário de Esportes, Gilberto Belaver, destacou que a atividade física hoje pode ser considerada uma utilidade pública diante dos impactos diretos na qualidade de vida da população.
Segundo ele, a prática regular de exercícios está diretamente ligada à longevidade e à forma como as pessoas chegam à terceira idade.
A expectativa de vida já ultrapassa os 75 anos e muitas pessoas chegam aos 85 ou 90 anos com autonomia para realizar tarefas simples do dia a dia, o que tem relação direta com o estilo de vida ao longo dos anos.
Belaver também ressaltou que Passo Fundo tem registrado aumento significativo na adesão às atividades físicas, impulsionado principalmente pelos espaços públicos disponíveis na cidade.
Locais como a Avenida Brasil e academias ao ar livre têm se tornado pontos frequentes para caminhadas, corridas e outras práticas esportivas.
Entre os programas desenvolvidos pelo município, destaque vai para o Passo Fundo em Movimento, que conta com 250 assíduos alunos em academias ao ar livre com acompanhamento profissional.
Outro exemplo é o Passo Fundo Vai de Bici, que já soma mais de 14 mil cadastrados, incentivando o uso da bicicleta como meio de transporte, lazer e promoção da saúde.
O crescimento também é percebido nas corridas de rua.
Há cerca de 12 anos, os eventos reuniam entre 100 e 150 participantes.
Atualmente, as inscrições se esgotam em poucos minutos, chegando a aproximadamente 900 corredores por etapa.
Além da busca por saúde, a competitividade também tem motivado novos praticantes, com pessoas buscando melhorar o desempenho individual e evoluir dentro da atividade.
Por fim, o secretário destacou o papel do poder público no incentivo ao esporte, ressaltando que a principal função do município é oportunizar o acesso, seja por meio de espaços públicos, programas ou políticas de incentivo, garantindo que a população tenha condições de praticar atividade física, tanto por saúde quanto por desempenho.
Eu acredito que dá oportunidade, eu acho que a grande palavra é oportunidade. É a oportunidade de ter uma competição, é a oportunidade de ter uma política pública que possa incentivar o desportista a praticar o exercício, né? Então, essas oportunidades são obrigações do município. Então, tu dá a oportunidade, através também de espaços públicos, como nós estamos. Então, são vários fatores, mas a palavra-chave é oportunizar para as pessoas que elas consigam trabalhar com o seu corpo e fazer seu exercício.
7:13.
7:13, com a temperatura 19 graus.
O início de abril marca o reforço de uma pauta importante na área da saúde:
a prevenção à cegueira.
A campanha Abril Marrom busca conscientizar a população sobre a importância dos cuidados com a visão e da realização de exames periódicos fundamentais para evitar problemas mais graves.
De acordo com o médico oftalmologista e diretor técnico do ORGS, Dr. Roger Silos, a baixa visão impacta diretamente a qualidade de vida.
A condição pode limitar atividades do dia a dia, comprometer a vida profissional e reduzir a interação social.
Além disso, muitos casos poderiam ser evitados ou tratados precocemente, o que também reduziria os impactos no sistema de saúde e na previdência.
A prevenção da cegueira passa por cuidados simples, mas essenciais.
Entre eles está o uso correto de lentes de contato, respeitando o tempo indicado e interrompendo o uso em caso de desconforto.
Pacientes com doenças como diabetes, hipertensão, problemas cardíacos também precisam de acompanhamento constante, já que essas condições podem afetar a visão.
Outro ponto de atenção são doenças oftalmológicas silenciosas, como glaucoma e a retinopatia diabética, que muitas vezes não apresentam sintomas no início e são identificadas por meio de exames regulares.
O especialista também alerta para os riscos de automedicação, especialmente com colírios, que podem causar complicações graves quando utilizados sem orientação.
Situações de lesão, contato com produtos químicos ou qualquer alteração na visão devem ser avaliadas tomadas rapidamente por um profissional.
O médico reforçou que manter cuidados com a visão é essencial para a qualidade de vida e que a prevenção aliada ao diagnóstico precoce é o caminho mais eficaz para evitar a cegueira.
Os efeitos negativos da limitação visual não impactam apenas no paciente portador e seus familiares, mas igualmente nos serviços de saúde e na previdência social. Ponto.
7:15.
7:15, 19 graus. A colheita da soja avança no Rio Grande do Sul em meio a um cenário marcado pela irregularidade climática e forte variação na produtividade das lavouras.
Após um início mais lento que o registrado no ano passado, os trabalhos no campo começam a ganhar ritmo, mas ainda refletem diretamente os efeitos das chuvas mal distribuídas ao longo de todo o ciclo da cultura.
Esse contexto tem gerado diferenças expressivas entre regiões e até mesmo em áreas próximas, impactando o desempenho final da safra.
O tema foi destaque no Cotações de Mercado ontem, que reuniu análises sobre o andamento da colheita e os reflexos do clima no campo.
De acordo com o analista Mário Klein, cerca de 45% da área plantada de soja já foi colhida no estado, porém em um ritmo mais lento em comparação ao ano anterior.
A expectativa é de que os trabalhos se estendam até o final de abril ou início de maio.
Conforme Klein, a produtividade média apresentou evolução ao longo do avanço da colheita, passando de aproximadamente 52 sacas por hectare nas primeiras áreas para 68 sacas por hectare nesse momento.
Mesmo assim, os números ainda evidenciam grande desigualdade entre regiões, resultado direto da irregularidade das chuvas.
Em áreas que receberam melhores volumes, como em Passo Fundo, a produtividade média varia de 76 a 78 sacas por hectare.
Por outro lado, regiões mais afetadas pela falta de chuva registram índices bem inferiores, puxando a média estadual para baixo.
A expectativa é de que o Rio Grande do Sul encerre a safra com cerca de 48 sacas por hectare, abaixo da média nacional projetada em 62 sacas.
Mesmo com o Brasil caminhando para uma safra histórica, o desempenho gaúcho segue comprometido pelas condições climáticas, reforçando o impacto direto do clima sobre a produtividade e os resultados no campo.
Nós iniciamos a colheita com rendimento mais baixo. Então, dentro dessas áreas que a gente atende, as primeiras áreas colhidas estavam produzindo cerca de 52 sacas por hectare, na média geral, e agora nós estamos com 45% da área colhida. A colheita está mais lenta que o ano passado, mais atrasada. Nós vamos até final de abril, o início de maio, colhendo soja, sim. E a produtividade lá do início, que era 52 sacas, hoje a gente está com 45% da área colhida, produtividade média de 68 sacas por hectare.
Esse foi o engenheiro agrônomo, então, Luciano Remor, que participou do Cotações de Mercado na manhã de ontem, domingo.
7:18.
7:18, 19 graus.
E olha, uma grande oportunidade de negócios.
Fiat Pulse Drive TS 200 Turbo 2022, cinza escuro com a Apple CarPlay, Android Auto e revisões na concessionária.
Valor abaixo da Fipe, R$ 83 mil à vista.
Tratar aqui na Uirapuru com a Maiara ou ainda pelo fone 549-9162-8750 ou pelo 2104-1600.
7:19.
7:19, 19 graus. O Jornal da Sete pela Uirapuru tem o apoio da Via Porto Honda. Pense bem, vá de Honda. Tranquilidade garantida com a Via Porto em Passo Fundo.
Ciente, a construtora do Icon SB, entregando inovação que transforma a cidade. Ciente, à frente do tempo.
Na IESA BMW você encontra as condições exclusivas para o sedã premium mais vendido do mundo.
Nada de lixo no vaso ou óleo no ralo. Agora é todos com a Corsã contra os vilões do esgoto.
Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio.
Na Big Peixe, toda semana tem uma oferta diferente. Confere só a Big Oferta da Vez. Filé de cabrinha, sem espinhas, no pacote de meio quilo, por apenas R$19,90. E aproveite, É até sábado, siga a Big Peixe nas redes, fique por dentro das promoções e novidades.
Coqueiros, o meu supermercado na Avenida Presidente Vargas, no bairro São Cristóvão.
De Domênico Empréstimos, precisando reformar, trocar de carro ou até mesmo viajar, ligue 3045-5886, 3046-1225 e faça uma simulação.
E a Sucata Luiz Sanches, que paga o melhor preço de sucatas, agora com espaço mais amplo para melhor atender o nosso cliente. Latinhas 11,40 o quilo, a sucata de ferro, 60 centavos. Sucata Luiz Sanches, na rua Duque de Caxias, 525, no bairro Cruzeiro, fone 3311-5433.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
7:20 agora.
7:20.
19 graus, as informações, o repórter policial da Uirapuru, Bruno Reiner, que esteve no plantão. Bom dia, Bruno.
Bom dia pra você, Regis, bom dia, Ieda, bom dia aos ouvintes da Rádio Uirapuru, trazer informação aí do fim de semana. Plantão movimentado de setor policial para a GM Casa e Construção, supermercados Marcolan e ainda também a Líder Desinsetizadora. Infelizmente tivemos um fim de semana trágico nas rodovias, né, da região aqui de Passo Fundo, mas especialmente a rodovia 386. Eu começo com uma informação de um acidente que aconteceu ontem ainda, pela parte da noite aí, fim da tarde, início da noite, na verdade, em Tio Hugo, onde um casal acabou perdendo a vida na BR-386. Um grave acidente de trânsito resultou na morte de duas pessoas na 386 em Tio Hugo na noite de ontem. Foi bem...
Casal daqui, da onde que
de
era?
De Tio Hugo mesmo. Moradores de Tio Hugo. Foi bem próximo dos postos de combustíveis que tem ali em Tio Hugo, entre os dois postos ali, foi onde aconteceu esse acidente. A colisão foi registrada na rodovia. Foi uma colisão transversal, envolveu um Prisma com placas de Tio Hugo, onde estava o casal, e também um Volkswagen Polo com as placas de Porto Alegre. Foi confirmado, né, que as vítimas fatais, como eu disse, eram moradores de Tio Hugo, foram identificados como Janice Ventes e Luciano Ventes. A mulher, ela morreu ainda no local do acidente, já o homem chegou a ser socorrido, encaminhado pela CCR Via Sul para o atendimento médico em Soledade, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo ainda quando recebeu o atendimento. Ele teve uma parada cardiorrespiratória.
Ele foi logo que saiu do posto, ao sair do posto, porque ali tem um pardal e todos passam devagar, né?
Isso. Nós não temos a informação se eles estavam no posto ou não, né? Mas eles estavam, um dos veículos, no caso o veículo deles estava entrando na rodovia. Então nós não sabemos se estavam no posto ou não, mas estava entrando na rodovia ali, né, momento que foi atingido pelo outro veículo, não sei se não viram, enfim, né, mas foi logo ao entrar na rodovia, pelo menos, né. Sim, tem um pardal ali, mas foi um pouco à frente do pardal, não foi exatamente onde tem o pardal, foi um pouco mais adiante ali. Então, infelizmente, tivemos esse fato trágico, a mulher morreu no local, o esposo da mulher, o marido da mulher ali acabou morrendo quando recebeu o atendimento por parte da CCR Via Sul, já estava na ambulância, né, chegando em Soledade e acabou se envolvendo nesse fato. Outras duas pessoas, eles que são estavam no veículo Prisma ali, acabaram também, no Polo, melhor dizendo, acabaram também sofrendo ferimentos e vieram para Passo Fundo, recebem atendimento aqui na nossa cidade, não estariam em estado grave de saúde. Bom, outra informação, e falando da rodovia ainda, nós tivemos um outro fato trágico, infelizmente, onde mãe e filha perderam a vida também na 386, cerca de 5 quilômetros desse acidente que foi registrado ontem de noite.
E esse foi quando?
Esse que a gente trouxe agora, né, foi em Tio Hugo ontem de noite, e o outro fato aconteceu no sábado, né, infelizmente foi um fato que aconteceu durante a tarde de sábado ainda, já ali próximo ao trevo de Ibirapuitã. A colisão, ela foi registrada, envolveu aí dois veículos também, né, e conforme nós apuramos, foi três veículos, melhor dizendo, e conforme a gente apurou, as equipes de resgate da CCR Via Sul e SAMU atender um acidente de trânsito, uma criança de 10 anos de idade foi socorrida pelo SAMU, encaminhada até Soledade no Frei Clemente, com fratura no braço, quadro clínico instável, permanece internada ainda no hospital. O quadro clínico dessa criança de 10 anos é grave. Um homem também ficou ferido e foi levado até o atendimento médico. no local, duas pessoas infelizmente acabaram morrendo, sendo uma mulher de 48 anos de idade e uma criança com apenas 4 anos de idade.
Bem, mãe, a gente vê ali nas filha. Imagens da TV agora, é um carro que ficou com a, tombado ali, né? Isso. Com as quatro rodas para cima e outro que caiu pra, na ribanceira ali.
Exatamente, e tem mais um terceiro veículo também que estava envolvido nessa ocorrência. E lembrando, né, que esse acidente ele aconteceu bem próximo de onde foi registrado o fato ali desse de ontem de Tiúgo. Então, infelizmente, né, um fim de semana muito trágico, especialmente na rodovia BR-386. Ontem, durante o fim da tarde, aí eu estava conversando com a Polícia Rodoviária Estadual aqui de Passo Fundo e também a Polícia Rodoviária Federal. Infelizmente, tivemos esses fatos, né? Mas, tirando esses casos, dentro do perímetro da Polícia Rodoviária Federal aqui de Passo Fundo, que ela atende até Sarandi, mas não atende ali em Tiúgo, e também da Polícia Rodoviária Estadual, nós tivemos um feriadão considerado para eles, e por conta dos números, tranquilo, né? Não tivemos muitos acidentes.
Sim, foi na 386, né? Foi aí.
Foi na 386, esse fato aqui de responsabilidade da delegacia de Lajeado. Essas informações estão no portal rdurapuru.com.br. O ouvinte acessa o nosso portal, também acompanha quanto a uma perseguição que aconteceu aqui em Passo Fundo e outros vários destaques que foram registrados durante o fim de semana aqui na cidade de Passo Fundo.
E tivemos aí também, Bruno, um incêndio em containers novamente aí na nossa cidade, que foi registrado ontem.
Exatamente, foi em frente ali ao calçado de Novo Hamburgo, né? Tivemos
estamos vendo aí as imagens, tiveram que acionar o corpo de bombeiros.
O corpo de bombeiros foi acionado, mais uma vez, né? Nós tivemos esse fato registrado, infelizmente são práticas aí que acontecem de forma frequente, até mesmo na nossa cidade, e são criminosas, né? Lembrando que não é fato acidental, muitas vezes são pessoas que acabam colocando fogo nos containers e mais uma vez, né? Tivemos esse fato registrado aqui na cidade de Passo Fundo, na Avenida Brasil, em frente ali ao calçados Novo Hamburgo, no centrão de Passo Fundo, mais uma vez, caso registrado e mais uma vez mobilizando aí equipes do Corpo de Bombeiros.
Certo, imagina tá aí TV, as imagens,
na Pugu, né? Que você confere ao vivo conosco. O plantão policial com Bruno Reiner na Uirapuru.
Só para eu finalizar, Regis, estão ressaltando essa perseguição que nós tivemos em Passo Fundo, aconteceu na Avenida Brasil, aqui no na área central de Passo Fundo, um motociclista aí de uma CB1000, ele estava perturbando o sossego público, a Rocan foi acionada e conseguiu perseguir o indivíduo, ele correu com a moto por vários pontos de Passo Fundo até próximo ao trevo do bairro São José, lá em frente ali ao viaduto do bairro São José, o condutor da moto perdeu o controle, acabou caindo.
Essa moto que a gente tá vendo na TV, o
é a moto que fugiu, né? Da brigada militar. E esse indivíduo, né? A moto, ela tem placas de Ibirubá, mas ele é de Passo Fundo e ele já tem passagens, inclusive, por fuga da polícia aqui em Passo Fundo. Ele foi levado até o hospital, tá bem, e a moto foi recolhida após essa perseguição na nossa cidade.
A moto era roubada?
Não, moto dele. Não era roubada. Moto dele, inclusive, da pessoa que estava fugindo. Ele estava perturbando, como tem uma moto potente, ele decidiu quis fugir da polícia para se divertir. Não é a primeira vez que ele fez isso. Informações que estão no nosso portal para GM Casa de Construção, Supermercados Marcolei, também a líder desensetizadora.
7:28 agora.
7:28.
Com 19 graus. 7:34.
7:34.
19 graus.
Um acidente de trânsito, temos imagens aí, eu vou colocar o áudio do nosso ouvinte.
Um acidente com moto aqui na rua Santo Antônio, próximo ao São Miguel Turismo aqui, no bairro Ípica.
Bem, já está ali o ambulância, SAMU, né? Ambulância, né? Prestando atendimento. A gente não vê carro ali, parece que só a moto, né? Não sei se caiu daqui a pouco.
Caiu da moto, exato. A gente vê pela imagem aí só uma motocicleta, os profissionais do SAMU ali, os socorristas já prestando o atendimento a essa vítima, então, desse acidente com moto, lá próximo ao São Miguel Tour, né? No bairro Ípica.
7:35.
7:35, 19 graus.
As tradições gaúchas ganharam destaque em Passo Fundo durante o fim de semana de Páscoa.
No Parque de Rodeios da Roselândia, mais uma edição do torneio de tiro de laço reuniu laçadores de diversas regiões do estado.
Promovido pelo grupo Caminhos da Tradição, o evento movimentou o público e reforçou a cultura tradicionalista no município.
Em entrevista ao Irapuru, o coordenador da sétima região tradicionalista, Vercelide Oliveira, destacou o caráter de confraternização do evento, especialmente por ocorrer no domingo de Páscoa, reunindo as famílias e tradicionalistas em um ambiente de integração.
Também ressaltou a importância de iniciativas que fortalecem e renovam o laço comprido dentro do movimento tradicionalista gaúcho.
Chamou atenção ainda para as homenagens realizadas durante a programação, valorizando figuras ligadas à cultura gaúcha e reforçando o reconhecimento a pessoas simples, mas de grande relevância para a tradição.
Além disso, enfatizou a participação dos jovens e o envolvimento do público como fatores essenciais para o crescimento e a continuidade do tradicionalismo na região.
No domingo de Páscoa não podia ser diferente de confraternização, de ver o quadro Caminho da Tradição fazendo um grande evento, norteando umas novidades para nós no laço, onde ontem iniciou mais cedo para dar aquela tranquilidade para o pessoal ir para os seus barracos e fazer a confraternização entre as suas famílias. As homenagens a homens simples, mas não tão diferente de qualquer pessoa do Rio Grande.
O patrão do Caminhos da Tradição, Evandro Meirelles, afirmou que o evento teve grande adesão, com 57 quartetos e 151 participantes no primeiro duelo, além de 49 prendas no segundo duelo de prendas.
Também participaram 84 duplas no rodeio, evidenciando a forte presença do público e dos competidores ao longo da programação.
A programação que foi encerrada com as finais das competições e a apresentação como a gineteada.
Nós, como patrão da entidade Caminhos da Tradição aqui, gostaríamos de deixar aqui o nosso agradecimento, né? Aos 57 quartetos, 151 participantes do primeiro duelo Caminhos da Tradição, 49 prendas participando do segundo duelo de prendas, né? O segundo Rainha Caminhos da Tradição, 84 duplas do rodeio.
Bem, e a lista com todos os vencedores pode ser acessada no site rdoirapuru.com.br.
7:37.
7:37.
19 graus.
O Fala Passo Fundo, neste sábado, com a apresentação do Maurício Paim, recebeu o secretário de Segurança e Transportes, Tadeu Trindade, e a diretora do Departamento de Mobilidade Urbana, Iliara Porto, para tratar de importantes mudanças no trânsito do município.
E durante a entrevista foram anunciadas alterações que vão impactar diretamente a circulação de veículos nas ruas Prestes Guimarães, Independência, Antônio Araújo, especialmente nas regiões da Vila Popular e Vila Rodrigues.
Conforme apresentado no programa, a principal mudança será a ampliação do sentido único na rua General Prestes Guimarães.
A via passará a ter fluxo em apenas um sentido em toda a sua extensão, ligando até as ruas Antônio Araújo e Independência.
A medida faz parte de um conjunto de alterações que inclui ainda a criação de binários com ruas paralelas, reorganizando o trânsito e buscando maior fluidez.
Para o secretário Trindade, as mudanças são necessárias diante do crescimento da cidade e do aumento expressivo da frota de veículos em Passo Fundo.
Aqui em Passo Fundo nós temos mais de 153 mil veículos licenciados no município de Passo Fundo. Se nós formos tomar por base os veículos que vêm de fora, Passo Fundo é um polo de prestação de serviço, é um polo de educação, um polo saúde, né? Esse número cresce muito ainda, né, Maurício?
Sim.
Mas o prefeito Pedro Almeida, desde do início da sua gestão, ele manteve, e junto com nós, agora com o Departamento de Mobilidade, nós temos um grupo de mobilidade pública que se reúne semanalmente para tratar as questões de mobilidade de Passo Fundo.
Já a diretora de mobilidade urbana, Iliara Porto, destacou que as alterações não são decisões isoladas, mas sim baseadas em planejamento técnico e previstas dentro de um plano de mobilidade do município.
Então, esse projeto que tem aqui, ele é um projeto que, então, está dentro do plano de mobilidade, ele não saiu do nada, né? E ele vem justamente para fazer um encerramento de um ciclo, uhum, né? De circulação viária que a gente vai precisar dentro do nosso município.
7:40.
7:40 com 20 graus.
E segundo os gestores aí, Passo Fundo já ultrapassa a marca de 153 mil veículos, além do fluxo intenso de carros vindos de outras cidades, o que exige constantes adaptações no sistema viário.
E essas mudanças, né, devem ser implementadas já nos próximos dias, com a sinalização e orientação aos motoristas nas regiões afetadas.
E o cenário internacional, especialmente os conflitos no Oriente Médio, já reflete no abastecimento de combustíveis no Brasil e também em Passo Fundo.
A instabilidade tem impactado a cadeia de distribuição, afetando principalmente o diesel, que ainda opera com restrições nas cotas repassadas pelas distribuidoras.
De acordo com o setor, a situação já foi mais crítica no início de março, mas ainda está longe da normalidade.
Atualmente, o abastecimento segue conforme a disponibilidade das distribuidoras, o que exige organização por parte dos postos.
Em alguns casos pontuais, pode haver dificuldade momentânea de reposição, mas não há registro de falta prolongada de combustíveis.
O diesel é o produto mais afetado nesse cenário.
Nas últimas semanas, o combustível registra alta constante, acumulando aumento superior a R$1 por litro nas bombas ao longo de cerca de um mês.
Já a gasolina apresenta comportamento mais estável, com elevação menor, variando entre 20 e 30 centavos do período.
A situação preocupa principalmente setores que dependem diretamente do diesel, como o transporte e a logística, já que o aumento impacta em cadeia diversos segmentos da economia.
Em entrevista ao Irapuru, representante dos caminhoneiros, Ângelo Alérico, afirmou que o impacto já é sentido diretamente no custo do frete.
Segundo ele, o aumento do diesel, que varia entre 1 e 1,30 por litro, elevou significativamente os custos operacionais, sem que houvesse repasse proporcional nos valores pagos pelo transporte.
Além do combustível, outros itens também registraram alta, como pneus e recapagens, ampliando ainda mais a pressão sobre os profissionais do setor.
Mesmo com reajustes pontuais no frete, os valores repassados têm sido suficientes apenas para cobrir parte do aumento do diesel, deixando defasados os custos de manutenção dos veículos.
Ângelo também destaca que esse cenário deve impactar diretamente o consumidor final.
Com o transporte mais caro, a tendência é de aumento nos preços de produtos, especialmente os ligados no setor agrícola, considerado um dos pilares da economia.
Apesar do abastecimento ter sido normalizado nas últimas semanas, após um período de dificuldade para encontrar diesel em alguns postos, não há expectativa de redução nos preços. Pelo contrário, a expectativa do setor é de novos aumentos, acompanhando as oscilações do mercado internacional do petróleo.
O pulmão da economia do país hoje é agrícola. Começou desde os fazendeiros pegar óleo diesel nas bombas, que os TRR não entregaram, pagaram o preço de bomba. E para nós também, que nós abastecemos só nos postos mesmo, que nós não temos TRR. Então, automaticamente vai resultar aonde? No consumidor final. Vai chegar lá no mercado o preço mais elevado, porque tudo vai ter um custo maior.
E o preço do gás de cozinha já registra aumento em diferentes regiões do país e acende um alerta também aqui no Rio Grande do Sul devido ao aumento do custo dos transportes.
Estados como Mato Grosso do Sul e Bahia têm reajustes que já foram anunciados e ficaram estimados em R$7 e R$10, refletindo uma tendência nacional de alta, impulsionada principalmente pelos custos de transporte e pelo cenário internacional.
Diante desse contexto, a expectativa é de que o movimento também se confirme em Passo Fundo, onde o gás pode subir nos próximos dias.
A informação foi repassada por revendedores locais ao Irapuru, que apontam como principal fator o aumento nos custos logísticos, especialmente do diesel.
Apesar do cenário de instabilidade, não há risco de falta de produto no município.
A preocupação, segundo o setor, está na distribuição, que acaba impactando diretamente o valor final ao consumidor.
A expectativa é de que o reajuste entre em vigor já ao longo da próxima semana.
Embora ainda não haja uma confirmação oficial, a estimativa é de que o aumento possa chegar entre R$10 e R$13 próximo de R$10 por botijão de 13 quilos.
Atualmente o gás varia entre 115 e 125 para retirada no local e entre 125 e 135 na modalidade de teleentrega.
E com esse possível reajuste, o preço poderia atingir entre 140 e 145 reais para entrega em domicílio, enquanto a retirada entre 125 e 130 reais.
Os revendedores também destacam que apesar de parte do produto ser importada, a maior parcela consumida no país é de produção interna, o que reforça que o impacto atual está mais ligado à cadeia de distribuição.
E um outro ponto observado é a queda no consumo de gás, impulsionada pelo uso crescente de alternativas, como a energia elétrica.
7:45.
7:45 com 20 graus em Passo Fundo.
Depois dos comerciais, outras informações aqui na Rádio Irapuru, no Jornal da Sete.
7h49.
7h49.
20 graus.
Temos acidente aqui, vamos ver. Acidente entre carro e moto na esquina da Gari e INSS na 7 de setembro. Então temos esse acidente de moto e carro na esquina da Gari e INSS na 7 de setembro.
Ali a Chicuta com a 7 de setembro.
Isso.
Então, né?
E temos um outro, aí esse acidente de carro e moto que a gente falava antes na ali, é na rua São Cepé, esquina com a Santo Antônio.
Isso.
E diz que falta uma placa de pare ali. E aí estão cortando a preferencial. Foi o que ocorreu aí com esse acidente. Então, mas já a ambulância atendendo, né, o motoqueiro aí que ficou ferido. Então temos essas informações aí no trânsito de Passo Fundo.
A fé sim pode mover montanhas porque a experiência é de cada ser humano e pode estar ligada ou não a uma crença religiosa.
Na véspera de Páscoa, Sem Segredo ouviu a psicóloga Eliana Bortolom e o professor de filosofia Tatiel Zarte sobre conceitos e diferentes perspectivas da fé humana.
Para Tatiel Zarte, a fé não depende necessariamente do divino, porque é um sentimento que está ligado à presença e ao amor pelo próximo.
O filósofo explicou que a fé e a razão sempre coexistiram, desde os gregos antigos até a filosofia moderna.
E explicou que a fé não move montanhas, mas muda o jeito que a gente olha para ela.
Ela pode estar relacionada desde as pessoas que têm uma fé referente a um pensamento ideológico, político, ou tem uma fé sobre um posicionamento, por exemplo, positivista, como a gente teve durante algum tempo, ou no humanismo, que seja. Então, a gente precisa compreender que existem diferentes formas de ter essa compreensão. Se a gente for parar para pensar na temática, nessa metáfora que vocês trouxeram, se a gente fosse pegar, por exemplo, Kierkegaard, ele falaria que talvez a fé, ela não move montanhas, mas ela vai mudar o jeito a gente olha para essa montanha e enfrenta ela, né? E pro existencialismo, com o Sartre e pro Heidegger, talvez eles falariam que a montanha é só uma montanha.
Já a psicóloga Eliana Bortolom afirmou que a sua fé pessoal está nas pessoas.
Ela destacou que a psicologia precisa acolher a espiritualidade como parte da subjetividade humana, especialmente em tempos de intolerância.
Eliana completou e complementou que a crença surge como uma forma de lidar com a nossa finitude, porque é muito difícil acreditar que a gente acaba um dia.
E é a fé, segundo ela, ajuda a dar sentido à existência.
Nós passamos por momentos muito difíceis ao longo da nossa vida, todas as pessoas, e a gente precisa enfrentar também de formas muito distintas. E a fé pode ser um instrumento poderoso que nos dê forças, porque nem tudo a gente explica, estou de acordo com o que já foi dito aqui. Acho que inclusive o pensamento científico hoje já se dá conta disso, que nós também não temos que explicar tudo e dominar tudo e controlar tudo para ser verdadeiro, para ser válido.
Ambos concordaram que a fé é uma vivência pessoal e que o grande desafio atual é evitar a imposição de crenças.
Eles alertaram para o uso manipulador da fé, como em shows sensacionalistas que prometem curas falsas.
Isso seria usurpar do desespero das pessoas para ganhar dinheiro.
20 graus em Passo Fundo, 7h52.
7h52.
O programa Uirapuru Ecologia de sábado abordou também a realização da Conferência dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, em Passo Fundo, prevista para o fim deste mês.
A apresentação foi do geólogo Luiz Paulo Fragomene, com participação do secretário executivo da Agenda 21, Ademar Marques.
Ele explicou que a conferência tem como objetivo mobilizar a comunidade para avaliar a implementação dos ODSs ao longo dos anos.
A agenda global estabelecida pela Organização das Nações Unidas começou a vigorar em 2016 e segue até 2030, reunindo metas voltadas ao desenvolvimento sustentável em áreas como meio ambiente, economia e inclusão social.
Segundo ele, o evento de Passo Fundo será realizado no dia 29 de abril no auditório do Ministério Público Estadual e contará com a participação de diversas entidades e órgãos públicos.
A organização é liderada pela Agenda 21 em conjunto com secretarias municipais, conselhos, instituições de ensino e representantes da sociedade civil.
A proposta é fazer um balanço das ações já desenvolvidas no município, identificar as boas práticas e apontar os desafios.
A partir disso, também serão formuladas propostas propostas locais que poderão ser levadas para a Conferência Nacional dos ODS prevista para junho.
Ele destacou que os ODS surgem com um processo histórico de discussão global sobre os limites dos recursos naturais e a necessidade de um modelo de desenvolvimento mais equilibrado.
Durante a conferência em Passo Fundo, os debates serão organizados em 6 eixos principais, incluindo sustentabilidade ambiental, inclusão social, inovação tecnológica, governança e financiamento da Agenda 2030.
A conferência busca ampliar o engajamento da sociedade, promovendo o debate e incentivando a participação de diferentes setores na construção de estratégias para o desenvolvimento sustentável em Passo Fundo.
É mobilizar a sociedade brasileira para fazer já um balanço da sua implementação. Nós estamos falando, e aí que de 2016, quando oficialmente ela passa a vigorar, até agora, nós estamos falando 10 anos já de implementação. Temos mais 5 anos pela frente até 2030, que é conhecido como ODS ou Agenda 2030, ou seja, até o ano 2030. E agora vamos fazer um balanço da implementação nos municípios.
7,55.
7,55, 20 graus.
Setor de atacarejo segue expansão na região norte do estado, ampliando a oferta de empregos em Passo Fundo.
E a abertura de novas unidades tem impulsionado contratações em diferentes áreas, com oportunidades para diversos perfis selecionados.
Durante a entrevista ao Irapuru, a coordenadora de RH do E Atacarejo, Juliana Ceruti, informou que a empresa integra a Rede Economia, cuja matriz está localizada em Carazinho.
A instalação da unidade em Passo Fundo ocorreu dentro do processo de crescimento da rede, o que resultou na abertura de vagas para a comunidade local.
De acordo com Juliana, há oportunidades para operadora de caixa, repositor de mercadorias, auxiliar de açougue e açougueiro.
A empresa também mantém uma campanha voltada à contratação de pessoas com mais de 50 anos.
E ela destacou que os interessados podem se candidatar pelo site redeeconomia.com.br na aba Trabalhe Conosco.
Hoje nós temos oportunidades como operadora de caixa, né, para trabalhar ali no atendimento ao cliente. Temos oportunidades também na reposição de mercadorias, né, nas prateleiras. Também, né, de certa forma, faz um atendimento, né, ao cliente. Quando o cliente não acha o produto, né, passa as informações. E temos também oportunidade para auxiliar de açougueiro e açougueiro.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
7h56.
7h56.
Matheus Piroli traz pra gente informação ao vivo do setor policial. Bom dia, Piroli.
Bom dia pra você, Regis, bom dia, Eda, bom dia aos nossos ouvintes, informações ao vivo das ruas de Passo Fundo, do trânsito principalmente, setor policial aqui na programação da Rádio Irapuru, pra GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a Líder Desinsetizadora. Olha, estamos relatando duas ocorrências de trânsito na Avenida 7 de Setembro. A primeira delas foi no cruzamento da 7 de Setembro com a Rua General Osório. Envolveu um caminhão de coleta de lixo da Codepas e um veículo, um Ford Fiesta de cor branca. De acordo com informações, o caminhão ele estava trafegando pela Avenida 7 de Setembro quando ele foi encostar para fazer, para parar, né, para fazer ali a coleta de lixo nos contêineres aqui da 7. E foi surpreendido por um veículo tentando ultrapassar aí o caminhão pela direita, pelo estacionamento mesmo, viu, Regis? E aí não teve como evitar a colisão. Uma colisão, então, lateral, apenas com os danos materiais, mas que causou um transtorno enorme no trânsito aqui na 7 de Setembro. Numa quadra à frente, no cruzamento da 7 com a Coronel Chicuta, a gente teve uma outra ocorrência de trânsito envolvendo uma motocicleta e um automóvel, um GM Cruze de cor preta. De acordo com informações aqui do condutor do automóvel, a motociclista ela freou aqui na sinaleira, né? A sinaleira ela foi trocar para o amarelo, ela diminuiu a velocidade, ele não conseguiu parar a tempo e acabou atingindo a traseira da motocicleta. Na motocicleta, uma mulher estava conduzindo a motocicleta, ela estava reclamando de algumas dores pelo corpo, foi levada encaminhada ao hospital agora pela equipe do Corpo de Bombeiros. Já saiu a ambulância aqui do local e agora os veículos também foram retirados, então deve voltar a fluir normalmente o trânsito. Mas estava bem complicado de chegar aqui ao local, trânsito completamente pesado, né, aqui na 7 de Setembro, que pode também ter colaborado com esse segundo acidente, né?
Estamos vendo.
Muitas vezes um motorista sem paciência, né, enfim.
Estamos vendo, inclusive, as imagens aí, né, na TV Uirapuru neste momento, Matheus Piroli.
É isso aí. Então, a gente teve essas duas ocorrências em questão de uma quadra aqui na Avenida 7 de Setembro, que engarrafaram bastante o trânsito. Neste momento, o trânsito volta a fluir normalmente aqui no local. É, e essa condutora, então, essa motociclista que teve, então, esse relato de dores pelo corpo. A princípio, os próprios socorristas aqui do Corpo de Bombeiros falaram que, a princípio, visualmente, não é nada grave. Mas, igual, ela vai ser encaminhada aí ao hospital para fazer uma avaliação melhor, né, no Hospital de Clínicas. Então, já saiu a ambulância aqui do local e o trânsito agora segue normal. É aguardada agora a chegada, claro, da Brigada Militar, da Guarda de Trânsito, enfim, fazer o registro da ocorrência aqui nesse ponto.
Sim.
Matheus Piroli, informação policial ao vivo, em nome de quem?
Informação para GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a Líder Desincentizadora.
Jornal da Sete com apoio da Via Porto Honda. Pense bem, vai de Honda, tranquilidade garantida com a Via Porto em Passo Fundo.
Ciente, a construtora do Icon ECB, entregando inovação que transforma a cidade. Ciente, à frente do tempo.
E ESA BMW, condições exclusivas para o Sedã Premium.
Agora é todos, com a Corsã contra os vilões do esgoto.
Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio.
Coqueiros na Presidente Vargas.
De Domênico Empréstimos, ligue 30 45 58 86 e faça uma simulação.
E a Sucata Luiz Sanches, na Rua Duque de Caxias, 525, no bairro Cruzeiro.
Pontualmente de 8 horas, e o jornal fica por aqui.
Bom dia.
Bom dia.